Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é dia 25 de setembro de 2019, quarta-feira. Talvez, amanhã, na quinta-feira, eu não consiga gravar o Radinho. Eu vou ter aí o privilégio de fazer uma palestra dentro de uma grande empresa, uma palestra interna, então não posso, né, dar muito detalhe, mas para 300 dirigentes, vai ser uma coisa bacana, e como vai ser relativamente cedo, talvez eu não tenha tempo de gravar. Se tiver alguma notícia bombástica, alguma coisa assim, só para a gente não perder o pique, né, não manter aqui, né, o nosso track record, eu gravo no final do dia. Mas se não, a gente se fala de novo na sexta-feira. Mas vamos lá. Está aqui uma notícia que saiu alguns dias atrás, que me deixou meio sem saber o que pensar, eu acabei não comentando, que na verdade é o seguinte, era uma pintura do Picasso, em que na hora que... É muito comum, os caras vão analisar se uma pintura é verdadeira ou não, eles recorrem a várias técnicas um pouco mais avançadas para ver se a pintura é autêntica ou não. Então isso envolve raio-x, envolve infravermelho, ultravioleta, uma zona. Bom, numa dessas pinturas, eles descobriram que por baixo daquela pintura tinha um esboço que ele provavelmente abandonou e pintou outra coisa por cima. Sei lá, o cara não tinha telas infinitas, não vai ficar jogando nada fora. Então pintou por cima e descobriram que tinha ali o esboço de uma mulher sentada. Pois bem, e aí começa... Até aí tudo bem, né? Agora começa a parte bizarra. O que acontece? Pesquisadores pegaram redes neurais, treinaram essas redes neurais com... obras do Picasso daquele período, então ficaram mostrando, olha essa, até as redes neurais mais ou menos serem capazes de reproduzir o estilo do Picasso. Isso não é novidade, está cheio de inteligência artificial por aí, né, simulando músicos, tentando produzir no estilo de um pintor ou de um músico, ok, mas o que eles fizeram? Depois de muito treinar essas redes neurais para pintar como um Picasso daquela época, o que acontece é que elas pegaram... Agora vamos fazer o seguinte, esse esboço inacabado completa aí. E aí o que acontece? Sai um quadro bastante convincente, né? Bastante convincente. Se eu tivesse visto no museu, eu ia achar que era um Picasso. Mas aí a questão é o que é isso? O que é mais curioso é que... veja, por exemplo, o título. Como algumas escolhas de título são delicadas. O título na Technology Review é: essa pintura do Picasso nunca havia sido vista até que uma rede neural pintou. Então vamos lá. Ela nunca havia sido vista porque ela não havia existido, não tinha sido terminada, finalizada. Então não é que ela nunca foi vista, ela nunca existiu. E em segundo lugar, se quem pintou foi uma rede neural, ela é do Picasso ou não é do Picasso? Por mais que a rede neural seja capaz de imitar o Picasso, até que ponto uma rede neural imitando o Picasso seria o Picasso? Porque, de uma maneira ou de outra, vamos lá, uma coisa que acho que e alguém me corrija aqui se eu estiver falando besteira, mas um dos problemas de inteligência artificial é que ela, quando você treina ela com o passado, o que você consegue fazer é simplesmente estender o passado. Não necessariamente você consegue introduzir alguma coisa nova, né? Porque simplesmente ela foi treinada numa amostra do passado, de coisas que já existem. Agora, se o Picasso resolvesse retomar aquele esboço e fosse pintar, era capaz que no café da manhã ele tivesse conhecido alguém, alguém tivesse pisado no calo, que o cachorro tivesse pisado no quadro, sei lá, alguma coisa nova podia acontecer que não teria, que quebraria essa linearidade, essa continuidade com o passado. Eu fico desconfortável, não sei quanto a vocês, eu não sei muito o que pensar a respeito disso. Aqui tem uma curiosidade, eu fiquei um pouco surpreso em saber que hoje em dia você armazenar informação em tape, em fita, ainda era uma opção boa. Se você pega qualquer filme de ficção, nem filme, ou um documentário, qualquer coisa, um pouco mais antigo, dos anos 50, 60, na época não tinha não tinha pendrive, não tinha cartão de memória, as informações eram gravadas em rolos de fita. né? Você ficava vendo aqueles rolos girando para lá e para cá, era o máximo da computação, aqueles benditos rolos de fita. Eu cheguei a ver isso. O que acontece é que eu não sabia, mas hoje em dia as fitas evoluíram, evoluíram, e quando você tem que armazenar uma quantidade muito grande, as fitas podem ter terabytes de informação por um preço bastante baixo, né, comparado com outras alternativas, como hard disk, discos rígidos, esses SSDs de estado sólido. Eu falei, então, o único problema é que assim, a fita não é cara, né, ou seja, armazenar isso não é caro, o que é caro é o aparelho que lê a fita. Mas tudo bem, mas de qualquer maneira, eu não imaginei que isso ainda existisse. Daqui a pouco os caras vão ressuscitar disquete. Isso é só uma curiosidade completamente, né, aleatória. Então vamos lá. O MIT, que eu sempre admirei, que eu sempre quis ir, nunca fui, aquela, vou fazer uma vaquinha, né, não é possível. Eu vou ver se eles têm algum programa para terceira idade. O MIT, ele anda um pouco aí no holofote por questões éticas, né? Já comentei as doações feitas pelo Epstein, algumas startups que se mostraram completo vapor, né? A história do computador da comida. Bom, tem umas histórias realmente bastante cabeludas. E agora, para completar a história, os caras estão sendo acusados de poluir o meio ambiente. Justamente essa startup que mexia aí com o que eles estão chamando de food computer. Food computer, na verdade, era uma caixa de acrílico, né, com vários sensores em que você controlava perfeitamente ali as condições, entre aspas, climáticas, né, do crescimento de uma planta, para que você conseguisse crescer ali de uma maneira otimizada qualquer tipo de alimento. Pois bem, eu já comentei aqui no radinho que isso é uma farsa, isso nunca funcionou direito, em que muitas vezes que os repórteres iam lá para registrar os avanços, os caras tinham ido na quitanda e comprado, sei lá, batata, salsinha, que diabo que ele tinha comprado na quitanda, e para fingir que eles estavam conseguindo produzir alguma coisa. Pois bem, acontece que esses experimentos usavam essa como é que chama? Hidropônica, né? Essa tecnologia em que você, ao invés de plantar, de cultivar uma planta no solo, você coloca as raízes numa solução, né? Uma solução que tenha todos os nutrientes. Pois bem, essa solução com todos os nutrientes contém fertilizante, uma pancada de coisa e tal. O que você faz com essa solução quando ela sobra, quando alguma coisa dá errado? Você tem que descartar. E esse descarte não estava sendo feito da maneira correta. E o que eles estão descobrindo aqui é que isso pode ter contaminado lençóis de água, que pode talvez... Agora eles estão analisando o tamanho da encrenca. Mas eles contaminaram muito além do limite permitido para esse tipo de atividade. Então, você pode ver que a maré não está boa, os caras devem estar em Mercúrio retrógrado, e não, eu não acredito em astrologia, foi só uma brincadeira. Vamos lá, falando em Mercúrio retrógrado aqui, para esses empreendedores, né, extraordinários, etc e tal, aliás, eu vou usar essa história amanhã, aliás, eu vou usar as duas amanhã, porque eu estou tentando chamar a atenção para o impacto e para a ética. O que acontece? Eu nunca tinha acompanhado a história da WeWork. Eu tinha uma certa simpatia, porque, né, a marca WeWork, essa história do coworking, é tão simpática, né, e deu tão certo em São Paulo. Tanta gente que eu conheço trabalha em algum ambiente da WeWork. Para quem não conhece, a WeWork, o que ela faz? Ela pega um imóvel grande, ela transforma esse imóvel para permitir com que várias empresas ou profissionais colaborem ali, trabalhem juntos no mesmo espaço, e aluga. Então você parece mais ou menos um esquema de academia de ginástica. Você paga X por mês e você pode usar o espaço dos caras, que tem Wi-Fi, que tem tudo. Então muitas empresas abriram mão dos seus próprios escritórios ou nem criaram os seus próprios escritórios para simplesmente alugar os espaços da WeWork. E essa WeWork estava sendo... essa é a parte que eu não sabia, tá? Ela estava sendo um sucesso monstro em termos de investimento, né, milhões de grana infinita, que não acaba nunca, bilhões e bilhões de dólares investidos na companhia, sobretudo porque o seu fundador e CEO, que é um cara chamado, como é que chama o cara? Adam Neumann, é um bonitão, carismático como sempre, aqueles caras que em inglês se chama larger than life, né, aqueles caras assim colossais e tal. Ele encantava os investidores porque aquela figura inspirada, de grandes gestos, carismático, bold, ousado, né, etc. E tal. Pois bem, Agora, a WeWork está caindo, ela chegou a ser lançada na bolsa ou não? Boa pergunta. Mas olha esse título aqui, dois títulos, tá bom? Cadê? Como o fiasco da WeWork pode ameaçar os ricos e poderosos do Vale do Silício. Mais outra manchete. A queda de Adam Neumann é o fim lógico da bolsa dos unicórnios, da bolha dos unicórnios do Vale do Silício. Esse artigo aqui que fala da bolha do unicórnio, etc. e tal, inclusive compara esse comportamento aí meio arrojado, meio, né, estou além do bem e do mal, essa coisa meio super-homem nietzschiana desse maluco, com o cara que era o criador do Uber, né, o criador do Uber, que era o Kanak, como é que tem o um nome gozado, cara? Vou achar aqui qual era o nome do maluco, já esqueci. Bom, de qualquer maneira, o que acontece. A coisa está tão feia para esse sujeito que ele teve que sair da posição de. Ah, Travis Kalanick. Kalanick, que era o cara fundador do Uber, que também era um completo. Como hei de dizer isso sem usar alguma comparação com a anatomia masculina? Vamos. Ok, desculpa, gente, mas eu vou chamar. Os dois eram escrotos. Eu não tenho outra palavra para dizer isso. Eu digo isso talvez com gosto um pouco suspeito, porque realmente eu sempre tive uma relação muito complicada com esse tipo de personagem, com essas pessoas que são escrotas, né, que passam por cima de todo mundo, que não querem saber de regras, que fazem o que bem entendem, que fazem de orelhada, que não respeitam ninguém, que são muito ambiciosas. Por temperamento, estou dizendo isso, não é nenhuma superioridade moral aqui, é só uma questão de temperamento. Talvez aí tenha alguma outra questão que nem eu mesmo entenda, mais inconsciente. Mas de qualquer maneira, eu sempre tive horror a esses personagens, o que sempre me manteve a uma distância, pelo menos para mim, saudável do universo das startups, que lá está cheio desses tipinhos, está cheio, eu acho isso absolutamente irrespirável. Eu não consigo conviver. Já convivi com pessoas assim, são normalmente tóxicas, elas deixam um rastro de destruição gigante. Aliás, alguns anos atrás eu conheci uma colega e eu percebi que era uma pessoa assim destruída de uma maneira bastante conhecida. E aí eu percebi que o meu instinto não estava errado. Ela tinha sido vítima de um personagem desses, da mesma maneira que eu e outras pessoas foram. E isso deixa um certo tipo de marca nas pessoas. Pois bem, estou aqui me abrindo o coração. Mas é o seguinte: esse artigo para mim é mais uma amostra de que a maré está mudando para esses personagens. Esse bendito, o maldito Adam Neumann aqui foi forçado a sair da posição de CEO, mudou completamente o papel dele na companhia. O cara, vocês dão uma olhada aqui, o cara realmente capricha, né? Cheio de coisas exuberantes, etc. E tal. E o valor da companhia está caindo muito. Eu estou careca de dizer nas minhas palestras que simplesmente o mundo está mudando, que não tem mais espaço. Mas acontece, esses caras prosperam, entre outras coisas, porque investidores, que também são personagens aí que merecem um pouco de atenção, gostam desses personagens, entendeu? Eles não iriam a lugar nenhum se os investidores não gostassem. E por alguma razão misteriosa, os investidores adoram pôr uma fortuna na mão desses loucos. Sempre com aquele argumento que vale mais a pena investir numa pessoa do que numa ideia, né? Ou no cavaleiro, mais vale um bom cavaleiro do que um bom cavalo. E esses bons cavaleiros são realmente cavalgaduras, no mais das vezes, né? Então, desculpa, eu estou colocando aqui minha perspectiva pessoal, é como eu penso nisso, mas vamos tentar mudar um pouco de assunto. Tem uma questão que são duas questões interessantes aqui, que de novo ilustram uma coisa que eu acho bem legal quando a gente vê ciência sendo levada a sério. Como eu sempre gosto de elogiar aqui, uma das coisas legais de ciência, quando ela é feita direitinho, é que o cientista fica super feliz quando as coisas saem de um jeito diferente do esperado, né? Peraí, como assim não deu certo? Como assim saiu diferente? Como assim apareceu alguma coisa que é inexplicável? Em outras disciplinas, normalmente você vai achar que isso é um ponto fora da curva, que é uma besteira, você esconde essa história, vamos ficar escolhendo as historinhas que fazem sentido, né? E aí o que acontece? Você vai criando um monstro embaixo do tapete. Bom, ciência não. Quando alguma coisa contraria a expectativa, você fala, pode ter alguma coisa aí. Então tem uma coisa muito curiosa que é a seguinte: um artigo enorme, é bastante detalhado, para quem tiver interesse em astronomia, é muito interessante, da revista Forbes. Aliás, os artigos de ciência da Forbes são bem bons, ou são muito didáticos, pelo menos para quem não tem uma base tão boa como eu. Ele explica o seguinte: olha, o universo, pelo que a gente sabe até agora, né, as coisas têm mais ou menos uma receitinha de bolo. Há uma estrela, quando ela, a partir de um certo tamanho, quando o combustível queima, já expliquei isso aqui, né? A partir de um certo momento, ela vai queimando o combustível dela, tem uma hora que a casa cai, a estrela implode. Aí, dependendo do tamanho da estrela, se ela for muito grande, ela pode virar um buraco negro. Se ela não for tão grande assim, ela vira uma estrela de nêutrons. Então, e aí fica assim: ah, mas se ela for muito, 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 muito grande, é uma hipernova, e aí vai. Bom, aí são várias situações. O que acontece é que essas várias situações dão origem a alguns tipos, né, ou alguns tamanhos, né? Olha, então tem um certo limite. Buraco negro, em princípio, não deveria ser maior do que isso, porque não teria como criar esse buraco negro. Também não poderia ser menor do que isso. A mesma coisa para a estrela de nêutrons, levando em conta essa receitinha de bolo, ou esse cenário. Então não poderia haver estrelas de nêutron a maiores do que isso ou menores do que isso. Então você tem faixas em que as coisas deveriam ocorrer. Você não vai ter buraco negro de todos os tamanhos, você não vai ter estrelas de nêutrons de todos os tamanhos, você tem faixas. Aí o que acontece é que os caras aqui felizes da vida, quando eles encontram alguns casos que falam: pô, peraí, esse tamanho está errado. Alguma coisa. Se existe um buraco negro desse tamanho, o que aconteceu para ele sair fora do padrão ou daquilo que a gente imaginava? Né? Será que a gente está fazendo alguma simplificação excessiva? Será que a gente tem que rever os fundamentos? Então, aqui um artigo enorme tentando justamente mostrar que, por mais que, né, que toda a calculeira ali, toda a física, em princípio, funcione relativamente bem, aparentemente existem indícios de que tem coisas estranhas acontecendo, e os caras ficam felicíssimos. E aí, na mesma linha, na mesma linha, né, isso eu nem vou me aventurar a reproduzir essa história, porque realmente já começa a entrar num território cabuloso, né, que é aquela mistura de cabeludo com nebuloso. Então, o negócio é o seguinte: quando você pensa em física quântica, você tem o que eles chamam de modelo padrão. Modelo padrão é um modelo matemático que explica extraordinariamente bem várias coisas, mas que deixa algumas coisas de lado. Esse modelo, o modelo padrão de física quântica, não explica matéria escura, né, dark matter. Ele não explica por que que tem mais matéria do que antimatéria. Algumas coisas não estão bem explicadas, por melhor que ele funcione. E aí os caras estão fazendo naquele acelerador gigante, que é aquele acelerador do CERN, que fica lá na Suíça, eles estão fazendo um experimento buscando um tipo de fenômeno raríssimo. Você tem raríssimo, né? Ele ouviu o radinho de pilha, deve ser isso, né? São partículas que ouvem um radinho de pilha, mas o negócio é o seguinte: é um fenômeno que a cada 10 bilhões de vezes acontece um punhado de vezes. É 5 ou 6, 10 bilhões de vezes. É como se você pegasse a humanidade inteira, que são 7,8 bilhões de pessoas, e de vez em quando aparece um maluco. Pois bem, esse fenômeno é tão raro, é tão raro, é tão raro, mas ele acontece. Acontece com uma certa proporção. E essa proporção é prevista pelo modelo padrão. O que acontece? Eles estão se matando lá para ver se eles conseguem fazer com que esse fenômeno aconteça numa taxa maior ou diferente daquela prevista pelo modelo. Ou seja, eles estão tentando fazer com que a lei não funcione, né? Porque se a lei não funcionar, significa que a lei tem que ser aprimorada. Estão numa alegria danada lá. Saíram alguns resultados mostrando: olha, está acontecendo mais do que devia. É muito curioso. Eu adoraria que, né, que nas empresas, nas escolas, a gente tivesse esse mesmo empenho, né, em sabatinar para ver por que que as coisas às vezes não funcionam. Não, a gente sempre bota embaixo do tapete, né? Vamos lá, o que mais que tem de interessante aqui? Bom, se vocês gostam de robótica, eu vou. Não tem como eu contar demais isso, porque é um vídeo. Eu não sei se vocês lembram de um robô humanoide chamado Atlas, que ele volta e meia aparece fazendo umas peripécias malucas, fazendo parkour e tal. E agora tem um vídeo novo do Atlas em que ele faz uma rotina de ginástica olímpica. O robô está sozinho, não tem nenhum cabo, não tem nenhum fio, não tem nada. Parece só um robozão com uma mochila. Ele primeiro dá uma cambalhota, levanta, salta no ar 180, dá uma pirueta no ar, gira 360, salta de novo. e não erra, e não cai. Eu não consigo fazer aquilo, eu não conseguiria fazer aquilo nem quando eu tinha 10 anos de idade. Com 50, imagina, na primeira cambalhota estava em coma. Mas é assustador. A destreza, a elegância, a leveza do robô fazendo aquilo deixa qualquer ginasta no chinelo. Então eu vou dar o link aqui, vocês por favor assistam, porque vale muito a pena dar uma olhada. Que mais que tem? Tem umas bobagens do Facebook. E aí tem, vamos lá, essa é uma notícia que saiu na NPR, que eu respeito, National Public Radio, que é americana, que é o seguinte: está cada vez mais fácil você fazer encomendar, né? Encomendar DNA, código genético. Você fala, olha, eu queria que você fizesse um gene assim, assim, assado para mim. Você faz? Ah, claro. Então tem um serviço aí on demand, sob demanda, em que você pode encomendar DNA, ou encomendar um gene, e os caras produzem. E é um preço bastante acessível. Por quê? Praticamente democratizou-se o acesso a máquinas, a sistemas inteiros que produzem, como se fosse uma impressora 3D, né? Você constrói o gene que você quiser, você simplesmente desenha um gene e eles produzem. A questão é, depende, aí vem aquela questão, né? Depende se você é um bobo alegre que acha tudo bonito ou se você é um cara apavorado que acha que o mundo vai acabar, porque parece que não tem meio termo. Se você for um bobo alegre, né, como vários cyber gurus por aí que vivem encantando todo mundo com as coisas da tecnologia, sem falar sobre impacto, né, já falando, oh, que beleza, vamos poder, né, criar novos medicamentos, novas drogas, curar várias doenças, é só você encomendar e vem lá um DNA, nem sei quem vem, deve vir pelo correio, num isopor, né, é que o iFood entrega, né, o Rappi, eu não sei. Bom, se você for assim ingênuo, parece lindo. A questão é que isso é simplesmente escabroso do ponto de vista de risco. Porque, e aí eu vou fazer aqui de novo, um exercício de memória. Quando eu fui para a Singularity University lá atrás, em 2010, 2011, eu não lembro bem, faz tempo, eu lembro de lá na Singularity eles proporem lá uma atividade, como se fosse um exercício lá com todo mundo, em que a gente tinha algum tempo para propor, seja lá o que for. Era um exercício. E o exercício, na verdade, era o seguinte: isso há 8 anos atrás já estava discutindo isso. Ok, vamos imaginar que é você que se popularize justamente isso, né? Essas ferramentas de manipulação genética. E aí, o que você propõe? E eu lembro que o que eu propus, eu falei, cara, é o seguinte: se isso se estender demais, vai ter cara na garagem fazendo vírus, ou fazendo novas doenças, ou fazendo armas biológicas, o Talibã, sei lá quem, algum maluco vai pegar isso daí e vai criar alguma coisa medonha, pavorosa, que vai espalhar que nem a gripe espanhola. E aí eu lembro na época, eu quebrando a cabeça para tentar imaginar como é que você faria para manter isso mais ou menos sob controle, né? Então, uma das maneiras que eu imaginei é a seguinte: olha, para isso funcionar, você precisaria ter algum tipo de inteligência artificial, ou mesmo de dados, que estaria centralizado em algum lugar, ou então uma infraestrutura que fosse tão cara, tão grande, que ninguém pudesse replicar, você só teria acesso e usaria como se fosse um serviço de nuvem. Eu fiquei ali quebrando a cabeça e, na verdade, todas as minhas ideias foram por terra, né? Na verdade, eu acho que até a abordagem é errada, porque, inevitavelmente, essas coisas se popularizam e saem fora do controle, né? Então, o que acontece é justamente isso. Se você tiver interesse nesse assunto, eu vou dar o link aqui. Olha aqui, tanto que a chamada aqui da manchete da NPR é o seguinte: à medida em que o DNA por encomenda se torna mais barato, mantê-lo longe das mãos erradas se torna cada vez mais difícil. Essa é a questão: como é que você impede que isso seja usado de uma maneira ou absolutamente maligna, né, deliberadamente maligna, ou irresponsável, que também é bem possível. De repente vai ter algum doutor bumbum, né, inventando alguma injeção miraculosa, que obviamente a única coisa miraculosa é a conta bancária dele crescendo exponencialmente. Mas, bom, pois bem, o que mais que eu tinha? Acho que só para encerrar, eu mesmo não vi ainda, vou ver, e fico aqui o convite para vocês verem também. Tem um personagem que eu gosto bastante, que é um cara chamado Jaron Lanier. Eu já li acho que 2 livros dele, um ou dois, não lembro, mas um deles eu recomendei no Leia Vale a Pena. que é um livro que chama A Quem Pertence o Futuro? Who Owns the Future? E ele é um cara que é um cara super inteligente, super ativo no cenário digital há bastante tempo, e ele vem há bastante tempo tentando alertar sobre os riscos, né, dos mega Facebooks, dos mega Googles, da nossa privacidade. Ele está esperneando que nem um louco, se descabelando, o que é engraçado porque ele é cheio de dreadlock, alguém com dreadlock se descabelando é gozado, mas o que acontece? Ele fez aqui uma série de colocações sobre como a gente tentar consertar a internet, como é que a gente sai desse modelo em que os nossos dados são praticamente o combustível, né? A moeda de troca que fica para lá e para cá são os nossos dados, essa é a riqueza, né? Como é que a gente recupera controle sobre isso? Eu não assisti por duas razões, nem foi tanto uma questão de tempo. É porque a visão do Jaron Lanier é tão lúcida que eu fico meio deprimido. E eu não consigo ter o mesmo entusiasmo que ele com relação às alternativas. Então eu preciso realmente estar muito bem-humorado, respirar fundo, me preparar psicologicamente e tal, para ver um retrato bastante duro, bastante realista, bastante poderoso, inclusive, dessa situação, sem acreditar com a mesma, né, alegria e a mesma energia que ele tem na alternativa que ele propõe. Então, toda vez que, acho que, se eu não me engano, um dos livros dele, eu não consegui acabar, porque aquilo começou a ficar tão irrespirável para mim que, ou seja, eu estou assumindo aqui minhas próprias limitações, né? Aliás, quem está me acompanhando aqui faz tempo me conhece mais do que a minha própria família, muita gente que convive comigo, porque eu estou o tempo todo aqui assumindo as minhas próprias limitações e dificuldades. Raríssimos, acho que era isso. Eu agradeço aqui quando um raríssimo outro compartilha o radinho, fico feliz. Tem um fenômeno que eu nunca entendi muito bem, que é curioso porque muita gente, até que tem influência, que tem peso, né, que tem mais pedigree do que eu, percebe que eu publico, né, sabe que eu publico, mas por alguma razão qualquer eu sou meio uma batata quente e é muito difícil você ver alguém praticamente mencionando a minha produção. É muito curioso. Eu já cheguei à conclusão que eu sou póstumo. Tudo bem, vou estar morto mesmo. Então, raríssimos. Então, talvez amanhã não grave. Um grande abraço para vocês. Vamos lembrar que o radinho está no Spotify, no Aran. O único problema do Spotify é que é relativamente instável. Às vezes os episódios demoram um pouco mais a aparecer. Eu sei que é conveniente, que é cômodo para muita gente, mas de qualquer maneira, se o Spotify para você estiver falhando, lembre-se que a gente entrega o radinho pelo WhatsApp e pelo Telegram também. Pergunte-me como. Um grande abraço e até amanhã.